Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e senhora Natália Lacava, CFO da IMC. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Santoro, que dará início à apresentação. Por favor, Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Samantha. Bom dia a todos e muito obrigado por participarem do call de resultados da IMC referente ao terceiro tri de 2025. Eu quero começar agradecendo aqui aos nossos 7 mil colaboradores, franqueados e parceiros. Para iniciar a apresentação, vamos para o slide número 2, que eu faço um retrospecto aqui um pouco da história da jornada da IMC, que viveu um ciclo inicial de 2006 a 2020, que foi o ciclo da construção da IMC, né, marcado por aquisições, fusões, um aumento importante de escala, mas também um aumento substancial de complexidade com pouco foco na época de sinergia entre os negócios. E a pandemia marcou uma ruptura muito importante, né, logo após a incorporação da Pizza Hut e do KFC ali ao final de 2019, início de 2020. Em 2021, a gente iniciou o que a gente batizou o ciclo de transformação, com foco grande em eficiência operacional, redução da complexidade, disciplina financeira e também expansão concentrada principalmente no KFC. Nesse período, fizemos desinvestimentos no Panamá e na Colômbia, reforçamos o time, melhoramos as margens, reduzimos a alavancagem e avançamos também em tecnologia. E esse ciclo ficou marcado agora, o fim desse ciclo ficou marcado com a concretização da JV do KFC aqui no Brasil, que reforçou nosso caixa, reduziu a nossa alavancagem e principalmente também diminuiu muito a nossa necessidade de CapEx futuro. E nos trouxe um sócio operador forte com quem compartilhamos também o upside do futuro dessa marca. O valuation da KFC validou de maneira clara a tese de que a soma das partes hoje vale mais do que o todo. Entramos agora claramente nesse novo ciclo, que a gente mantém esses mesmos pilares que a gente criou lá em 2021, mas a gente vê muito espaço ainda de sermos muito criativos para gerar mais resultados consistentes. E para fazer isso, a gente vai explorar ao máximo o potencial do frango assado, ampliar franquias, firmar parcerias e seguir com disciplina e foco no retorno sobre o capital investido. Então, seguindo aqui, falando sobre a JV da KFC, só uma breve atualização, slide número 3. A JV do KFC hoje é uma realidade, que já tem uma sede própria e time próprio. As iniciativas, a gente vê que as iniciativas nesse slide, a venda, as iniciativas que a gente começou no início do ano, especialmente nessa promoção do 2 por R$19,90, continuam trazendo resultados fortes, mesmo no ambiente, num cenário mais duro e competitivo. Estamos bastante animados com a performance da KFC, com o time e com o nosso novo sócio. Indo para o slide número 4, agora falando de IMC específico do trimestre. A gente teve uma base dura de comparação e um calendário mais fraco do que o ano passado. E isso nos trouxe uma receita crescendo 1% no tri, já excluindo o KFC da base, e 9% no que vai no acumulado do ano. No consolidado, a receita recuou 4% no tri e ficou estável no acumulado do ano, pressionado negativamente pelos Estados Unidos. Mesmo com a receita aquém do esperado, a gente foi disciplinado nos custos e a gente viu o G&A cair de forma expressiva, refletindo uma reorganização que fizemos e também a prestação de serviços à JV. O EBITDA ajustado recorrente cresce 2,4% no tri, atingindo 66 milhões e avançou mais de 10% no acumulado do ano. Fluxo de caixa operacional positivo atingiu 68 milhões de reais. E acho que um dos maiores destaques que a gente vê aqui é a redução da dívida líquida para 207 milhões, uma queda de 144 milhões contra o terceiro tri de 24, após as amortizações extraordinárias que fizemos logo após a conclusão da JV. Acho que, em resumo aqui, pessoal, é um trimestre que foi desafiador, mas com avanços estruturais importantes. Agora, como a gente sempre faz, eu vou passar pelas unidades de negócio, fazer um breve resumo aqui de como foi a performance de cada um dos nossos negócios. Começando com o frango assado, que é, sem dúvida, a melhor parada das estradas brasileiras. A gente teve um trimestre misto, na verdade. Ele não foi um grande trimestre em receita, mas foi um trimestre com alguns avanços importantes na operação. As vendas nas mesmas lojas cresceram 2,5%. A gente aqui viveu uma base de comparação dura com o ano passado, o mês de julho que foi mais fraco, um pouco impactado pelo clima, mas também por mais atividades de concorrência. E um calendário claramente adverso, principalmente setembro, onde a gente não teve nenhum feriado esse ano contra feriados no ano passado. Dado que esse é um negócio de alta alavancagem operacional, obviamente quando a receita não vem, a margem é um pouco pressionada. Então, ainda assim, no que vai no acumulado do ano, o desempenho permanece estável e resiliente, sustentado pelos bons trimestres anteriores e pela força da marca. No estrutural, também a gente avançou bem. O self-checkout digital, ele cresce 10% e já representa 75% das transações que a gente faz na loja. Evoluímos também em CRM, em outras séries de iniciativas que a gente fez, e a nossa nova unidade de Guararema segue em fase de maturação, marcando esse novo ciclo também de expansão. A marca ganhou também ainda mais reconhecimento junto aos clientes. A gente é finalista do Prêmio Reclame Aqui, que eu acho que é um reflexo da melhora contínua da experiência dos nossos clientes nas nossas lojas. Aqui as prioridades seguem claras: o cliente no centro, expansão de margem com eficiência, cozinha central tendo um papel relevante para garantir não somente o controle de custos, mas principalmente o foco na qualidade dos produtos que a gente vende em nossas lojas. Quero aqui aproveitar e reforçar um ponto importante para frente, que além das oportunidades que a gente vê de expansão, nós vamos focar fortemente na melhoria do nosso parque atual de lojas e, por consequência, na experiência dos clientes. O cenário atual de juros e com a disciplina que sempre nos marcou, nós vamos ser cada vez mais criativos para atrair capital de terceiros para financiar os investimentos que entendemos ser fundamentais para a evolução da marca. O frango assado continua acelerando na direção correta e estamos construindo uma operação cada vez mais forte, rentável e pronta para crescer. Indo agora para o slide número 6, falando dos Estados Unidos, claramente foi um destaque negativo nesse trimestre. A gente tem um plano importante aqui de evolução operacional, mas foi um trimestre onde as vendas das mesmas lojas caem 8%, impactado pela redução de demanda em algumas praças que a gente atua, e especificamente no caso de Nashville, que a gente sofre com uma maior atividade de concorrência naquele site. Por outro lado, a gente também teve alguns avanços de rentabilidade com relação à margem e melhorando a eficiência operacional em algumas das nossas lojas. O tráfego, acho que é o ponto positivo, a gente melhorou o tráfego nas nossas lojas e o NPS, a gente atingiu níveis recordes com 87 pontos em setembro, o melhor patamar da série histórica. Isso claramente reflete algumas ações que a gente fez nas nossas lojas, melhoria de cardápio, comunicação e jornada dos nossos clientes. A receita tem um recuo importante de 16% em moeda local, por conta dos fechamentos realizados no último ano. Se excluir esse efeito, a gente tem uma receita mais equilibrada. De qualquer forma, o foco agora é recuperar vendas e margens com execução loja a loja, dado o nível de dispersão geográfica, perfis de consumidores e competidores e realidades muito diferentes entre cada uma dessas lojas. As operações com maior potencial de reversão no curto prazo e que são o nosso grande foco são Nova York, Boston e Nashville. Em Nova York, a gente já vem vendo um avanço concreto, com as vendas, os same store sales crescendo 4% no período, revertendo uma tendência negativa de trimestres anteriores. A gente também vai focar em elevar a experiência em alguns restaurantes icônicos, que têm um peso importante no nosso resultado, como Panamá City Beach na Flórida e Myrtle Beach na Carolina do Sul. E para acelerar essa agenda, a gente recentemente anunciou a chegada do Emílio Bussoli como nosso presidente das operações nos Estados Unidos. O Emílio traz uma experiência sólida no setor e vai liderar essa nova etapa do nosso negócio por lá. Indo agora para o slide número 7, falando das marcas, as outras marcas nacionais próprias nossas, a gente teve um trimestre desafiador, principalmente em aeroportos. No caso específico do catering, a gente tem uma base comparativa com 2024 dura, porque ano passado a gente conseguiu alguns contratos que foram pontuais no terceiro e no quarto tri, com margens que eram bastante positivas, mas foram contratos que duraram somente o segundo semestre do ano passado. Nas marcas de shopping e hospitais, a gente vê melhoria no nível de serviço e eficiência, e aqui claramente a gente tem uma oportunidade muito grande, dentro do nosso negócio do Viena. Que a gente tem um produto de qualidade e com potencial, né, de recorrência muito alta, e num segmento que, dentro dos agregadores, é o que mais cresce, em termos de vendas. Essas marcas, elas continuam contribuindo para o consolidado da companhia. Futuramente, a gente pensa em fazer um redesenho de posicionamento, mas o nosso foco para o próximo ano, especificamente, será seguir, vai seguir sendo em aumentar a eficiência, a experiência do cliente e rentabilidade. Indo agora para Pizza Hut, que é o slide número 8, foi um trimestre bastante positivo da Pizza Hut, mostrou mais uma vez a força dessa marca. As vendas nas mesmas lojas crescem 2,5%, puxado pelo aumento de tráfego e algumas campanhas também muito assertivas no delivery, que sozinho cresceu 14% no período. As lojas próprias também contribuíram positivamente, com um crescimento de quase 5% nas vendas nas mesmas lojas. E mesmo após o ajuste de portfólio que a gente fez, o que reduziu o número total de lojas, a receita conseguiu crescer 1,3%. No digital, a gente avançou de forma consistente, com melhor integração de plataformas, promoções direcionadas e mais eficiência nos canais online, o que ajudou a impulsionar vendas. Em rentabilidade, também a gente teve um trimestre de evolução importante, reflexo no avanço na gestão de custos, melhoria no custo no CMV e custo pessoal e um sistema de lojas mais saudável. A gente também tem avançado bastante com parcerias estratégicas, tanto em delivery como na colaboração com a rede AMPM, que está ganhando tração e já chegamos a 82 lojas dentro da rede AMPM. E a gente tem também que a combinação desse crescimento same store sales, o avanço do digital, a melhora na margem expansão, desculpa, melhora na margem e expansão via parceiros, ela reforça que a Pizza Hut segue numa trajetória consistente de recuperação e ganhos de produtividade, e margem. E para concluir essa parte da apresentação, sobre as unidades de negócio, no slide número 9, aqui é só um resumo do número de lojas. A gente destaca, para efeito até de comparativo histórico, a KFC. A gente encerra com 588 lojas, 17 lojas a mais que o terceiro tri de 2024. Mas se a gente exclui o aumento de lojas da KFC, né, a base, tira a KFC da base, a gente tem 10 lojas a menos do restante do nosso portfólio. E aí, no slide número 10, é uma consequência de tudo que eu falei aqui, né? Basicamente, a gente tem a ROL caindo 4% no trimestre e estável ao longo do ano. Como eu comentei, tem um impacto de fechamento de lojas, né, de reorganização do portfólio. Se a gente exclui esse efeito do fechamento, no que vai no acumulado do ano, a gente cresce aproximadamente 5% em termos de receita. Tá? E o Brasil cresce positivo, os Estados Unidos com uma performance negativa. E é isso tudo nos leva ao slide número 11, que é o resultado final, nosso EBITDA. A gente encerra o trimestre com 69 milhões de reais. Abaixo do ano passado, mas lembrando, e aqui está destacado, que ano passado a gente teve um impacto de resultados não recorrentes. Então, quando a gente tira o impacto dos não recorrentes que aconteceram ano passado e esse ano, basicamente o EBITDA cresce 2,4% no tri e 10% no que vai no acumulado do ano. E aqui, claramente, assim, apesar da receita ter vindo abaixo do planejado, a gente segue com a nossa disciplina com relação à gestão de custos, que nos levou a uma redução importante de 30% no G&A ano contra ano. Uma redução expressiva que deixa, como eu falei, clara a nossa disciplina aqui com relação à gestão financeira e de custos e despesas. Acho que no lado operacional, o destaque, como eu citei, foi positivo, foi a Pizza Hut, e já o destaque negativo foi o desempenho dos Estados Unidos. Em resumo, o resultado reflete um tri mais desafiador, mas o EBITDA recorrente evolui e essa forte redução no G&A mostra que estamos executando com disciplina e fortalecendo a base para os próximos ciclos. Eu agora vou passar a palavra para a Natália, que é a minha sócia e a nossa CFO, para ela falar, comentar mais sobre o resultado financeiro da companhia.
Obrigada, Santoro. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a participação de todos no nosso call de resultado do terceiro trimestre de 2025. Vou falar agora um pouco do nosso fluxo de caixa e dos investimentos, do CapEx. Acho que o Santoro já comentou ao longo da apresentação, foi um trimestre mais desafiador, mas a gente conseguiu administrar bem a geração de caixa e ainda permanecemos com uma evolução relativamente significativa aí no acumulado do ano, né? Reflexo de algumas melhorias estruturais que o Santoro comentou ao longo da apresentação, né, que a gente tem emplacado aí ao longo do tempo e uma redução de G&A bastante representativa. Então, a gente termina o trimestre, né, o fluxo de caixa operacional com 68 milhões no acumulado de 2025, mais que o dobro do ano anterior, reflexo de uma conversão de EBITDA em caixa mais forte. A gente tem focado muito nisso. E suportada pela austeridade no controle das despesas, que tem sido uma agenda importante aí da companhia, junto com capital de giro. Quando a gente olha para a linha de investimento, a gente mantém a abordagem seletiva para investimentos de expansão. Como o Santoro comentou, né, a gente tem focado aqui em mais ideias criativas para usar capital de terceiros para expansão, e o CapEx com isso cai 46% no trimestre, para 20 milhões, e ainda assim influenciado por reformas pontuais dos Estados Unidos, né, que foram afetadas aí por alguns eventos climáticos. No acumulado do ano, a queda é de 27%, mas se a gente olhar ajustando pelo carryover de 24, que a gente já comentou com vocês em outros trimestres, basicamente são pagamentos referentes à competência do ano anterior, a queda foi ainda mais expressiva, né? Então, esses 76 milhões seriam na ordem de 36 milhões, o que mostra o foco que a gente tem tido aqui para proteger a geração de caixa e focando nos investimentos de manutenção. Então, acho que, em resumo, aqui mostra que a companhia tem focado na geração de caixa, entende que nesse ano, né, com a taxa de juros maior, o foco da companhia tem sido em liquidez. Quando a gente vai para o próximo slide, falando um pouco da nossa estrutura de capital, acho que os eventos recentes, né, com a JV, com o KFC, trouxeram uma mudança estrutural aí na companhia. A gente vê a dívida bruta da companhia caindo para 468 milhões. Isso reflete os 100 milhões de amortizações que a gente fez de forma extraordinária, e com isso a dívida líquida fica aí próximas dos 200 milhões, que é reflexo do fluxo de caixa operacional e toda a entrada da venda da parcela do KFC. Quando a gente olha o aging, a gente tem trabalhado aqui para alongar a estrutura, já temos avanços nos vencimentos de curto prazo, que foram parcelamentos rolados, e a gente continua trabalhando para estruturar o aging da nossa dívida para os próximos anos. O índice de alavancagem financeira, como a gente vê aqui nesse slide, segue estabilizado na ordem de 2,1, abaixo do índice que a gente tem estipulado dos nossos covenants de 3 vezes. E aqui vale relembrar, eu já tinha comentado isso no trimestre anterior, mas acho que vale explicar novamente que a companhia tem uma estrutura de opções, né, para venda da parcela remanescente do KFC. E isso reflete positivamente aqui na estrutura da dívida, uma vez que esses direitos que a gente tem são refletidos no nosso balanço. Acho que isso aqui só para relembrar o que a gente já explicou no trimestre anterior. E para finalizar, gostaria de reforçar que mesmo com os desafios, né, que a gente teve nesse trimestre, que o Santoro comentou, né, ao longo desse tri, a gente conseguiu equilibrar bem. O caixa da companhia, mantivemos o foco para maximizar a conversão de EBITDA em caixa e continuamos bastante seletivos na alocação de investimento, tentando otimizar ao máximo os recursos já empregados e trabalhando aqui com ideias mais criativas para usar capital de terceiros para a expansão do frango. Então, acho que isso mostra. Os pilares que o Santoro tem comentado da disciplina financeira da companhia. Com isso, eu fecho esse slide, agradeço a todos, fico disponível aqui para as dúvidas, na parte de perguntas e respostas, e volto a palavra para o Santoro. Obrigada, Santoro.
Obrigado, Natália. Estou indo agora para a conclusão aqui no slide de número 14. A gente lista aqui algumas as principais prioridades, mas claramente assim, começando pela experiência do cliente, né? É o que vai garantir os resultados e o futuro da companhia, a gente conseguir seguir evoluindo no que diz respeito à experiência dos clientes, dos nossos clientes nas lojas, com esse foco diário na operação. Loja a loja. Isso a gente não pode nunca perder de vista, isso é o mais importante, é para isso que a gente está aqui. Agora, além disso, claramente assim, a gente destaca três outros pontos. A gente vai seguir destravando valor no frango assado, com criatividade. A gente está avançando, né, com essa evolução e essa recuperação, vamos falar assim, das operações dos Estados Unidos. Especialmente a reversão dos resultados de Nova York e Boston, e fortalecendo, né, claramente a execução comercial e operacional em todas as frentes. Agora, dado também o cenário macro, 2026 será um ano de absoluta disciplina da nossa parte, do mesmo jeito que a gente sempre vem fazendo, e não vai ser diferente em 26. Vocês vão ver uma redução substancial de CapEx e um foco muito grande na nossa geração de caixa operacional. Nenhuma loja será aberta com capital próprio em 2026. E aí, para finalizar, a consistência, né, claramente, eu olhando para a companhia, eu acho que a consistência dessa nossa estratégia, a força das nossas marcas e a qualidade do nosso time e dos nossos franqueados, só me dá mais força e certeza de que a gente está na direção correta. Com isso, eu encerro a apresentação e passo a palavra de volta aqui para a Samantha para a gente dar início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A gente recebeu a primeira pergunta do Marco Bandeira, com relação ao catering: se a queda expressiva do EBITDA e da margem reflete aumento de concorrência ou aumento de custos. Aqui, Marco, teve eu comentei rápido aqui na apresentação, são dois efeitos, tá? Tem um efeito de uma base de comparação que a gente, ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente fez uma série de serviços que foram extraordinários, assim, durou somente o segundo semestre do ano passado, e que tinha uma margem muito boa. Então, isso a gente ajudou muito, muito o resultado ano passado, mas como eles não eram recorrentes, foi específico do segundo semestre, quando você compara ano contra ano, tem uma redução. Mas a gente sim também tem visto, a segunda parte da tua pergunta, Sim, tem uma questão de concorrência e um pouco também de pressão de custos, tá? Então, a gente tem um plano em andamento junto com os nossos próprios parceiros e clientes, e a gente tem um plano em marcha aqui agora de recuperação dessas margens para níveis que a gente tinha anterior ao ano passado. Obrigado pela pergunta. Agora tem uma pergunta do Roberto Santoro e time, parabéns pelos resultados. Obrigado, Roberto. Como vocês vão cumprir as metas contratuais de expansão da Pizza Hut sem usar capital próprio? Seria 100% via franquia a expansão? Aqui são duas coisas. Sim, a expansão via franquia. Dois, a gente está em discussão com a própria Pizza Hut de ajustar esses compromissos aí para os próximos anos, para estar exatamente refletindo esse potencial em termos de franquias, tá? Obrigado pela pergunta.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Edson Roberto, da E2M Investimentos. Por favor, senhor Edson, pode prosseguir.
Bom dia e agradeço, Natália e Santoro, por ter aceitado a minha participação na pergunta. E, na realidade, o meu questionamento é sobre a atividade realmente americana, que se vê que foi talvez um erro da Mil sobre essa atividade. E eu gostaria de saber se vocês têm algum prazo, alguma definição em relação a tempo de fazer um turnaround nessa atividade lá nos Estados Unidos, uma vez que o mercado lá está altamente concorrido e com a atividade de fechamento de várias empresas na praça.
Oi, Edson, obrigado pela tua pergunta, mas só para. Eu me sinto obrigado aqui a tentar esclarecer um ponto, que essa é uma operação, Edson, que ela historicamente sempre foi muito positiva para a gente, tá? Então eu não vejo ela como um erro, ela é uma acha positivo, uma moeda forte, e historicamente sempre foi assim, e inclusive esse ano que a performance não está tão boa. Ele também é caixa positivo, tá? Então só para marcar esse primeiro ponto, é um negócio que nos ajudou e segue nos ajudando em termos de geração de caixa. Mas para o teu ponto, assim, a gente tem um plano, a gente fez uma mudança importante, inclusive na estrutura, lá nos Estados Unidos, trazendo um novo presidente com um perfil mais de operações, e a gente vê que tem, a marca é uma marca forte, é um negócio, as localizações são muito, a gente está em lugares muito nobres, em pontos muito bons, e a gente tem sim um desafio ali, um pouco de precificação, de oferta de produtos, e a gente entende que a gente tem um plano para reverter isso e voltar a crescer o resultado lá nos Estados Unidos no ano que vem, tá bom? Agora a gente enfrenta dois trimestres são bastante desafiadores lá por causa da sazonalidade, né, que é o inverno americano. A gente está levando isso em consideração no plano para a gente no próximo verão, entrar ainda mais forte e trazer um resultado ainda mais positivo de lá dos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua pergunta.
Obrigado você e parabéns pelo trabalho que vocês têm executado nos últimos tempos na Mio.
Obrigado a você. Tchau, tchau.
Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Roberto, fazendo um follow-up. Ele pede para a gente comentar sobre a estratégia de rolagem das dívidas de curto prazo e a relevância das linhas de recebíveis que a gente tem no balanço. Roberto, a gente já rolou as dívidas que venciam em outubro, como a gente demonstra no nosso ITR, e seguimos aqui bom caminhar para a gente reestruturar as dívidas mais de curto prazo, tá? Então a ideia aqui é alongar os vencimentos. E com relação às linhas de recebíveis, a gente usa elas de forma muito pontual. Na parte de recebíveis é em torno de 10 a 15 milhões, e a gente usa de forma muito pontual, mas para equilibrar entradas e saídas, especificamente no negócio do frango assado nos postos, tem nosso prazo de pagamento ele é mais curto que o de recebimento, a gente costuma usar para equilibrar especificamente o business dos postos, tá bom? Agradeço a pergunta.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Alexandre Santoro, para que faça as considerações finais da companhia.
Eu queria encerrar aqui agradecendo a participação de todos vocês, as perguntas, e acho que como não podia deixar de ser, né, sempre tento trazer alguma promoção aqui, aproveitando esse espaço, e a gente tem aqui uma promoção interessante, semana que vem tem feriado, então a turma que pega a estrada, vai baixar o nosso aplicativo aqui, você ganha 100 pontos, o que equivale aí a um salgado, um pão de queijo, uma coxinha. Então, todos convidados aí a terem o nosso aplicativo. Tá bom? Agradeço mais uma vez e um excelente dia a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.